Olá pessoal, bom dia, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19h30, programa ao vivo, exatamente agora. Ô Pedro, esse relógio aí tá estranho, cara, acerta aí, ó. Tá totalmente defasado, né? Oi? 10 e 1 agora. É que eu não tô vendo o relógio. 10 e 1 aqui na Paulista. Programa ao vivo, aqui na parte técnica. O nosso amigo Pedro, um homem das camisas havaianas. Semana passada eu tirei uma foto com ele aqui no estúdio e postei no meu Instagram. E aí o pessoal adorou, Pedro. Falei assim: aí é o famoso homem das camisas havaianas. E uma vez eu postei uma foto minha com o Tomás também, já postei com o Euri. É, o pessoal gosta de ver, né? Porque escuta a gente falar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Daqui a pouquinho, assim que acabar o programa, eu vou aqui na própria Avenida Paulista, no Center 3, que é um centro comercial que tem aqui perto, no terceiro piso, está tendo uma feira do livro. Foi ontem e hoje também. E eu vou sair daqui, vou lá para o stand da Lunai Editora, que editou o meu livro Na Luz dos Pretos Velhos, e a Lunai está com o stand lá. E eu vou para lá para autografar alguns livros do Preto Velho. Daqui a pouquinho vou sair daqui, ao vivo, rapidinho, e vou para lá, vou ficar algumas horas autografando. Se alguém estiver perto aí da Paulista, no Center 3, no terceiro piso, uma feira de livro com vários editores, várias livrarias, e a Lunai está lá. Eu vou estar indo para lá daqui a pouquinho autografar os livros. Bom, vamos lá, pessoal. Eu selecionei temas variados, baseados em bioenergia e também algumas coisas de saídas do corpo. Antes que eu entre na parte técnica desses temas, deixe-me contar algo bem rápido. Na verdade, compartilhar algo de uma vivência desta madrugada. Pessoal, eu conheço muitos mantras, principalmente os da tradição da velha Índia, em sânscrito, muita coisa eu me lembro, nunca estudei nada disso, garanto para vocês, eu não estudo nada dessas coisas de mantra, vem de dentro de mim, eu me lembro de priscas eras, em outras vidas, de mexer com isso. Se eu pego o livro Os Upanishads, a sabedoria ali final da parte dos Vedas, me emociona, o Bhagavad Gita, o Ramayana, os Puranas, né? Todos esses clássicos da velha Índia, que nada tem a ver com a Índia de hoje, como país, nação emergente, e que tem até bomba atômica, que tem, é o país mais populoso do planeta no momento. Eu estou falando de uma época da Índia em que floresceu uma sabedoria espiritual perene, que até hoje inspira muita gente. Então não é a Índia, geograficamente falando, é o espírito que um dia esteve sobre a Índia, gerando um monte de coisas legais que hoje estão espalhadas pelo mundo com outras maneiras de ser. Então tem um mantra que eu utilizo com muita frequência, é provavelmente o mantra que mais eu trabalhei durante essa minha encarnação atual, e eu conheço muitos mantras. É um mantra alusivo ao Krishna, o grande avatar da tradição hindu, o oitavo avatar de Vishnu, muito querido não somente pelos hindus, mas no mundo inteiro, muitas pessoas que encontram nas vibrações do Krishna uma alegria, uma espiritualidade, uma força, assim como outros encontram com Jesus, outros vão encontrar essas vibrações do Buda, e daí vai cada um na sua, e cada coração sabe a sintonia onde está se ligando. Então, esse mantra se chama Om Maharaja. Maha, em sânscrito, é grande, mas não é grande no sentido tridimensional. Eu falo assim, olha, isso aqui é grande. Aí o Pedro me pergunta, quanto de altura, largura e profundidade? Não é isso. É a mesma coisa eu falar para o Pedro. Pedro, o universo é grande. Ele vai me perguntar qual o tamanho. Então, não é grande no sentido espacial da expressão. É algo grandioso, magnificado. Então, quando você coloca a expressão Maha, M-A-H-A, eu estou colocando já transliterado para caracteres latinos do sânscrito para cá. Maha, Você magnificou. Quando você fala Raja, Raja tem várias traduções. Porém, a principal é o real, aquilo que leva você à realidade e que dispersa a massa ilusória que o ego da gente cria, que é o que os hindus chamavam de Maya, a grande ilusão, e o que hoje na internet um monte de gente chama de Matrix, por causa do filme do Keanu Reeves. Antes ninguém usava essa expressão, que na verdade é antiga, é o Maya da tradição hindu, aquilo que ilude e deixa a pessoa hipnotizada e presa num emaranhado de pensamentos baixos e emoções pesadas, levando a energias que prendem karmicamente a pessoa dentro de um contexto. Então, Raja é o que dispersa a ilusão, rompe a hipnose, traz a realidade que é a consciência, e não as ilusões da mente ou das emoções. Então, quando se usa a expressão Raja, literalmente você está cortando a ilusão, como se Raja fosse um bisturi mental que cortasse a inércia da consciência. Se você pega Maha, que é grande, e soma com Raja, que é o real, Maharaja, a grande realidade, ou aquilo que desperta você para a grande realidade, também muitas vezes traduzido como grande rei. Raja também tem a ver com o rei, não no sentido nobreza de culturas da terra, mas rei da consciência. Só para fazer um paralelo, não para comparar, porque eu não faço competição de mestres, mas para fazer analogias. Um cristão, falando de Jesus com todo amor, vai falar: Jesus, meu grande rei. Em sânscrito, se um hindu vai falar meu grande rei, relativo a Krishna, ele vai falar Maharaja, quer dizer, grande rei, ou aquele que leva a grande realidade. Coloco o Om, porque o Om é a vibração de Brahman, o absoluto, o incomensurável poder gerador da vida, o supremo, o todo, o incognoscível, o alto, a luz, chame de pai celeste ou mãe divina, é o mesmo poder, que não é homem ou mulher, alto ou baixo, branco ou negro, é pura consciência na essência. Então, fala Om, a vibração do todo em tudo, Maha, que é grande, Raja, que é real, a grande realidade divina, ou o grande rei divino. Então, esse é um mantra que, para mim, ele me traz muita força, muita energia. Eu não tenho dependência de nada, não dependo de ninguém para ser feliz, nem de ser espiritual, nada, porque felicidade é estado de consciência. Como eu gosto da parte espiritual, para mim isso me basta para ser feliz e atravessar o mar de dificuldades na Terra. Tá? Agora, eu sei que ao estar na Terra, num plano mais denso, com tantas coisas pesadas em volta, muitas vezes a gente não consegue dar conta de tanta coisa pesada em volta. E aí você brota um mantra, ou uma prece, ou o que você quiser, para lhe dar mais força para atravessar a jornada, não significando que você depende da prece ou do mantra para fazer algo. Você incrementa isso que você está fazendo utilizando uma prece, um mantra, um exercício, que são ferramentas para trabalhar, mas você não pode depender da ferramenta para ser feliz. Porém, essas ferramentas te ajudam na jornada, desde que você não fique preso a elas. Então, eu utilizo há muitos anos o mantra Om Maharaja, e eu não faço mantra verbalizando, eu faço dentro dos meus chakras mentalmente, principalmente o frontal e o chakra cardiorrespiratório. E essa madrugada, já amanhecendo, eu me vi num lugar extrafísico bem denso, um brauzão mesmo, bem escuro. E depois eu vou escrever esse relato quando eu sair daqui, chegar em casa, depois de passar ali na editora Lunai. Eu me vi no ambiente, pessoal. Eu deitei e dormi ontem bem cansado. Eu estava dando aula ontem, palestra sexta, e a semana inteira falando em podcast, trabalhando em revisão de livro, fazendo muita coisa. Eu fui me deitar ontem, meia-noite e meia, mais ou menos. Apaguei, acordei 4 da manhã, não lembrava nada, fiquei ali quietinho, tentando sondar alguma coisa, mas estava ainda cansado. Levantei, tomei água, fui ao banheiro e aí voltei a deitar, o meu cachorrinho Urama do lado. E aí eu fiz um trabalhinho de energia e apaguei. Quando eu despertei, eu já estava fora do corpo. Como vocês sabem, muitas vezes, a gente deita e apaga e já acorda lá fora sem ter visto a saída. Muitas vezes. Outras vezes você deita e a saída vai desde o início. Depende daquele dia, das condições e o que está sendo feito. Despertei com a sensação que uma mão invisível tinha me deixado num lugar. O lugar era pura escuridão e havia uma pista luminosa na minha frente que ia adentrando a escuridão. Eu estou em pé ali, fora do corpo, com uma mão invisível me deixando ali e eu me localizando, despertando ali. Desceu uma coluna de luz branca em cima de mim e eu sabia, por intuição, como se a luz daquela coluna branca que vinha de um plano superior me trouxesse a informação sem palavras, sem telepatia. Eu sabia, pela comunicação direta daquela luz na minha consciência, de que eu deveria seguir em frente, não sair em momento algum daquela pista estreita, luminosa, e ficar sempre dentro daquela coluna de luz. Pessoal, eu fui deslizando, eu não andava nem voava, o ambiente era dentro, deslizando centímetros acima dessa pista luminosa, totalmente consciente, como eu estou aqui, muito mais lúcido, vamos chamar assim, bem consciente de que eu tinha sido postado ali para uma determinada finalidade e que eu deveria seguir intuitivamente. À medida que eu fui progredindo, avançando por essa pista extrafísica luminosa, era escuridão dos dois lados fora da pista. Eu sentia várias presenças extrafísicas perturbadíssimas, porque aquilo é um ambiente extrafísico pesado, na qual fui levado por uma finalidade, né? E aí eu escutava mentalmente xingamentos, gargalhadas histéricas, ameaças de tudo quanto é jeito, e eu estou ali tranquilo. E aí eu comecei a repetir dentro do meu chakra cardiorrespiratório e depois no frontal. Isso falando de chakras do corpo astral, já que eu estava fora, os para-chakras. Me concentrei. Om Maharaja, Om Maharaja, Om Maharaja. Que é esta vibração, um dos mantras do Krishna, que tem vários outros mantras, mas esse é o que eu mais gosto. E ao concentrar no mantra, eu senti uma força dentro de mim, que não era a proteção daquela coluna, não era aquela pista, era de dentro do meu próprio chakra cardiorrespiratório, brotava uma luz quando eu pensava nesse mantra. E aí eu fui progredindo, aquele xingamento se ameaça em volta, eu não via nada dos dois lados, só prestava atenção naquela pista luminosa, seguindo por ela, e aquela coluna de luz. De repente, cheguei num ponto da pista, tinha um espírito desencarnado caído, pessoal, cheio de chagas, pústulas, feridas. Vocês vão perguntar, como feridas no corpo astral? Alguns espíritos carregam tanto peso devido a maldades realizadas, devido a coisas mal resolvidas dentro, que o corpo astral funciona como um mata-borrão do espírito, purgando na sua estrutura energética tudo que a pessoa está sentindo. Eu já contei aqui outras vezes que em trabalhos de desobsessão que eu faço há décadas, né, uma das coisas que eu mais pude aprofundar na prática, principalmente, eu já contei aqui que alguns espíritos vomitam uma gosma corrosiva energética. Não é o vômito, como você comeu algo que não caiu bem, você vomita o corpo, liberar aquilo, não deixar descer alguma coisa ruim. E se passar pelo estômago, quando chegar no intestino, vai dar uma dor de barriga, porque o corpo quer largar aquela coisa para fora de qualquer jeito, que não está legal. Então, alguns espíritos carregam uma acidez mental, uma irritabilidade, uma nada tá bom, são cobradores dos outros, são irritados pra caramba, estão sempre criticando tudo. Muita gente desse nível passa para o plano espiritual, estaciona em ambientes semelhantes à corrosão mental que eles têm, e eles ficam ali entre eles mesmos, tudo reclamando um com o outro, sem pensar num poder maior, sem pensar em nada além da acidez do ego deles. Então eles acumulam tanta coisa pesada que o corpo astral, como um automatismo bioenergético, não somático, vomita essa acidez em forma de gosma energética, como se fosse um bolo emocional vomitado para fora numa catarse extrafísica, vomitando aquela coisa que é uma gosma horrorosa, né, que você vê e os caras ficam vomitando um tempão, né? Aí depois se irrita de novo, vomita novamente, até cair a ficha para eles de que precisa alguma outra maneira de olhar a vida. Então, da mesma forma, em ambientes mais densos do umbral, do astral inferior, como é que eu vou chamar? O Kama Loka dos hindus, o Hades dos gregos, Gihina, o lugar de trevas e ranger de dentes dos judeus antigos. Em lugares mais densos, você vê espíritos que sequer conseguem ficar em pé, jogados no chão, não conseguem levantar, a densidade é tão grande que é como se houvesse um efeito gravitacional da escuridão em volta, prendendo eles ali naquele ambiente. Não estou falando do plano espiritual leve, onde todo mundo vibra, voa. Não, estou falando de algo bem gosmento. Você vê, às vezes, ambientes assim, enlameados com sangue, tudo plasmagens das formas mentais desses espíritos, exteriorizadas, formando o ambiente em volta. Não é um lugar lá em cima ou cá embaixo, é uma condição cristalizada num determinado subplano pela mente de espíritos perturbados, formando uma realidade virtual que para eles é real naquele plano, já que essa energia se cristalizou ali. Então, eu vi muitas vezes espíritos com feridas, chagas, pus saindo. E aí, é claro, a gente olha e fala, mas esse aqui é o corpo extrafísico? Não é o corpo humano. Como é que vai ter ali uma coisa inflamada para purgar, como se fosse um furunco, ou um furúnculo, ou uma ferida? É que a mente da pessoa, ela está fragmentada, está cheia de coisas muito pesadas. O corpo espiritual, como vocês sabem, é dotado de alta plasticidade. Então, ele vai plasmando tudo que está dentro. E se a pessoa tem feridas mentais, coisas mal resolvidas, desfragmentada, não unificada dentro dela, isso exterioriza como essas feridas pústulas na estrutura psíquica do corpo espiritual, que, é claro, não vai morrer de sepse porque está todo inflamado. Você está falando do corpo extrafísico, não do físico. Só que o espírito sofre nesta condição, que, na verdade, é efeito de causas antigas geradas durante a vida, em algum tempo que a pessoa passou por aqui. Tinha um homem envelhecido, cheio de feridas, todo chagado, caído ali, gemendo. Aquela coluna de luz que estava em cima de mim, ela passou na minha frente e ficou em cima dele. Aí eu sabia que era ele que eu tinha ido buscar. Eu não estava sabendo de nada, eu fui colocado ali, estava indo intuitivamente. Gente, um espírito desse não é agradável de ver, mas é aquela coisa, você está fora do corpo, você supera o condicionamento, está cheio de sentimento legal para fazer o que o plano espiritual ordenar para você fazer. E eu ali, Om Maharaja, me agachei, peguei o cara no colo, vocês imaginam a sensação, um cara todo cheio de ferida, deformado, segurei, virei ao contrário e fui voltando pela pista que eu tinha chegado ali. Na hora que eu vou voltando dos dois lados daquela pista e a coluna de luz em cima de mim, mais xingamentos, ameaças, tipo, você está levando ele, por que que você está levando ele? Ele é nosso. E eu sentia que aquele espírito estava ali há muito tempo, mas que, de alguma forma, um poder superior determinou que estava na hora do resgate dele. Eu não sei motivo, não sei histórico e não sei julgar nada. Eu só sei chegar e fazer o que eu sei fazer. Fui voltando com ele. Quando finalmente cheguei no final da pista, que era o início onde eu tinha começado, a coluna de luz passou na minha frente de novo. E eu, então, coloquei ele naquela pista na minha frente, a coluna de luz desceu sobre ele e o arrebatou para o outro plano, ele sumiu dali. E aí eu sabia que era hora de voltar para o corpo. E eu continuei o tempo inteiro, Om Maharaja, Om Maharaja, Om Maharaja. Aí alguém vai falar assim, você não acha que esse manto é uma muleta? Eu digo para vocês com franqueza, vai você estar projetado no lugar daquele e usa a sua técnica para ver se vai funcionar. É totalmente diferente. A realidade não é a nomenclatura dos livros, não é a pesquisa X ou Y, não é o que o místico ali acha, é a realidade. E há muitos anos eu faço isso e muitos outros projetores extrafísicos também fazem atividades assim. E aí eu me concentrei, tomei uma fisgada pela parte de trás, que toda pessoa que tem projeção toma esse tranco, que é a fisgada que o cordão de prata dá na hora de puxar de volta, uma espécie de tração energética do cordão de prata, e mais rápido que o pensamento, em fração de segundo eu me senti caindo dentro do meu corpo, encaixei com aquele solavanco, abri os olhos na hora, lembrei tudo, porque se eu deito e se eu encaixo e apago e acordo depois, o cérebro poderia neutralizar essa memória jogando sonhos por cima. E aí eu abri os olhos, lembrei tudo, sentei, abri a janela, o dia já estava amanhecendo, pessoal. E aí eu perdi o sono, levantei, continuei dentro de mim, Om Maharaja, porque aquilo estava me dando um prazer dentro do meu chakra cardiorrespiratório. E aí fui para a cozinha fazer um café, pessoal. Meu cachorro continuou ali dormindo na cama. Fui tomar água, abri as persianas, o sol entrando cheio de vida no meu apartamento. Fiz um café, tomei aquele café com prazer danado, porque eu adoro café, Pedro. Eu acho que, inclusive, não é possível ficar encarnado sem café. Não é verdade? Só que eu não tomo café à noite, porque cada cafeína é estimulante. Eu tomo de dia e mantenho uma média de 2 cafés por dia. Eu não ultrapasso para o terceiro, mas eu adoro café. Fiquei tomando aquele café que, para mim, representava o quê? Acorda para a vida, desperta para esse plano. Mas eu estava vindo de um outro plano, com um Om Maharaja no meu coração, e os olhos brilhando, contente de ter participado de um resgate extrafísico. E aí fui tomar banho, fazer barba, arrumar as coisas bem cedinho e esperar o horário de sair de casa para vir para cá, para fazer o programa. Eu não ia nem contar esse relato aqui para vocês, porque eu nem escrevi, Pedro, não deu nem tempo. Mas eu resolvi chegar aqui e falar. Sabe por quê, Pedro? Fiquei ali no saguão da rádio esperando. O tempo inteiro eu fiquei Om Maharaja, Om Maharaja, Om Maharaja. E um prazer interno dentro de mim, cara, que eu não tenho como descrever em palavras isso. E aí eu resolvi explicar esse mantra para vocês e contar esse relato como mais uma vivência que pode ser que ajude a vocês também, que participam de atividades semelhantes, a compreender o que é uma saída do corpo responsável, consciente, sabe? Eu não estava indo para Orion, não queria saber segredo do universo, só queria estar ali funcionando. E voltei para o corpo cheio de vida, lucidez, amor e vontade de viver. Então, esse é um tema muito sério. Não é uma brincadeirinha espiritual, é uma experiência profunda. Quem trabalha nisso com responsabilidade e consciência, sabe, melhora muito o seu caráter, sua maneira de ser, não a ponto de achar que é superior, especial ou missionário, não. Ao ponto de achar que está melhorando enquanto pessoa a cada vez mais um pouquinho. E é claro que eu estou botando um mantra simplificado, Om Maharaja. Eu não vou chegar e ficar Om Namah Maharajaya floreando o mantra. Estou pegando direto o que eu faço, Om Maharaja. Apenas isso, lembrando que eu não sigo religião nenhuma, área nenhuma. Eu gosto muito dos ensinamentos de grandes mestres, que eu trabalho com liberdade na minha consciência. Já contei coisas aqui relativas à vibração de Jesus, outras coisas relativas à vibração do Buda, e aí eu vou. E hoje estou contando uma coisa mais pessoal minha, Om Maharaja, do Krishna, e é claro, eu estou contando o meu jeito, o mantra que eu uso, como uma espécie de compartilhamento de informação. Ninguém precisa fazer um mantra só porque eu estou falando ou seguir qualquer coisa que eu estou falando. Eu só estou compartilhando. A minha alegria está nesse compartilhamento. E mais um cara resgatado para o lado de lá, que eu não sei o passado, não sei o que, que fez. Não sou juiz. Eu presto assistência espiritual e isso me faz muito bem. Eu sou o primeiro a melhorar fazendo isso, que eu volto para o corpo com uma alegria. Eu não quero saber de ir para um plano superior e voltar e achar tudo diferente. Eu quero ir para qualquer lugar onde eu possa ser feliz, seja um plano de luz, seja um umbral, mas que eu vá fazer alguma coisa que melhore minha consciência e, se possível, ajude alguém. E há muitos anos que eu estou fazendo isso, por isso eu estou bem feliz com o que eu faço. Eu sei que tem muita coisa ruim no mundo, mas eu sei que eu tenho algo bom dentro para poder veicular, e sei que vários de vocês também têm, e é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês, assim, de primeira mão, um relato de uma experiência. Sempre tentando compartilhar, não tem ego nisso, nada, isso é uma besteira que eu poderia nem contar, nada disso, mas a alegria que eu sinto com o Om Maharaja me traz essa maneira de fluência, por isso estou dividindo com vocês. Estamos já em cima do horário, eu só contei um relato e já acabou o primeiro bloco? Então tá bom, nós vamos para o intervalo, eu vou abrir os telefones para vocês perguntarem, tá? 11-31-710221, 11-31-710221, 11-32-62-44-90, 11-32-44-90, pode ligar já agora durante o intervalo, o Pedro passa as perguntas aqui para mim, eu vou respondendo. favor que eu sempre peço, perguntem sobre os temas do programa. Eu não sei interpretar sonho de ninguém, nem dar consulta do que a pessoa deve fazer. Eu sei contar essas coisas aqui, saídas do corpo, chakras, e o que eu venho passando aqui esses anos todos, tá bom? Se não tiver pergunta, eu sigo aqui com outros tópicos que eu tenho aqui bem legais. Ok, Pedro? Vamos lá? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Ali na parte técnica, nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. As duas linhas de telefone estão abertas, 11-31-710221, 11-32-62-4490. E aí, podem ir ligando, o Pedro já está atendendo ali várias ligações. Pedro, pode passar a primeira, por favor. Caiu a linha, então passa a outra. Olá, quem está falando?
Catarina.
Ô, Catarina, você está onde?
Estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Ok, vamos lá, alguma pergunta?
Wagner, é só agradecer todo esse ensinamento que você dá para gente na abertura dos nossos caminhos, né? E eu gostaria, Wagner, que você me falasse como que eu poderia melhorar, me abrir mais.
Alô?
Então, seria isso, Wagner. Você me dá dicas para eu sou casca dura. Eu gostaria que você me ajudasse a me soltar mais.
É que é difícil eu falar alguma coisa, Catarina, sem ver você. Porque cada pessoa tem um campo energético, uma aura bem pessoal, bem específica. Então, por exemplo, a dica que eu dou para um, eu daria diferente para outro, olhando por característica. O principal é estuda bem temas espirituais, porque é o primeiro passo, independentemente de qualquer prática. Muita gente, às vezes, quer um exercício, uma dica, porém sem aprofundar o tema do qual ela quer a dica. Então, por exemplo, alguém fala assim, que dica você me dá para sair do corpo? Eu falo, vai estudar primeiro, saída do corpo, leia as obras principais, autores bons e sérios, de área diferente, e faz um consenso com a tua inteligência. E aí você vê onde que você sente que você se insere melhor. Então, há dicas assim gerais, sem ver a pessoa, a primeira é, estuda os temas espirituais aos quais você está interessada, porque não dá para avançar se você não conhece direito, você vai ter medo na hora H. Segundo, tudo que você puder fazer para melhorar o seu campo energético vai facilitar o aumento da sua sensibilidade. Uma das coisas melhores é o trabalho com os chakras, mas para isso precisa estudar os chakras para entender o posicionamento onde cada um está. E o principal deles para desenvolvimento é o chakra frontal, que é o mais fácil das pessoas sentirem, porque está conectado à clarividência e também ao sentido da visão pela reflexão da luz nos objetos aqui no plano físico. Uma dica, senta, tira todo dia um tempinho, 10 minutos, 15, o que você tiver, e imagina um sol brilhante na sua testa, mentalmente. Esse sol é vivo, ele é pulsante. Você não pode imaginar uma energia como algo parado. Energia é movimento, atividade, vida. Energia é uma expressão do grego que significa atividade, movimento, ou obra do verbo obrar, trabalhar, construir, porque sem energia você não se mexe para construir nada. Então, energia é movimento. Ao visualizar como um sol interno dentro da testa, imagina que ele esquenta, vai expandindo e lentamente ele vai pulsando luz branca ou amarela de dentro para fora, todo dia um pouquinho durante meses, por pelo menos 15 minutos, 10 a 15 minutos, sem forçar a barra, com muita calma. A outra coisa que você pode fazer é estender as duas mãos para frente, de olhos fechados, concentrar uma luz azul na sua testa, suave, tá? Como se fosse um sol azulado, e visualizar que você reveste as duas mãos com a mesma luz azul, como se fosse duas luvas energéticas azuladas envolvendo as mãos como luvas de energia, e aí você mantém esse envoltório azul em volta das mãos e na testa ao mesmo tempo, pulsando esta luz azul nas mãos e na testa por alguns minutos. Isso é o mais simples que eu posso te passar para aumento da sensibilidade. São práticas simples, não tem perigo, tá? Elas podem ser feitas por qualquer pessoa dentro de condições normais, se fizer com calma, meses a fio, a sensibilidade vai aumentando, porém, inicialmente, a pessoa não vai sentir nada. É igual alguém que vai fazer musculação, ela não vai ter o aumento da musculatura da noite para o dia, vai levar meses, anos, para que ele expandir. Então, lentamente, vai trabalhando enquanto você vai lendo obras legais da área que você quiser, da parte espiritual, que ao longo dos meses você vai notar algumas pequenas mudanças nessa cascadura que você falou, vai começar a sensibilizar um pouquinho mais. É isso que eu posso falar assim de forma bem geral, tá bom?
Muito obrigada, viu? Eu só preciso diminuir minha ansiedade de querer respostas rápidas.
Isso,
né?
Olha, nessa parte, ansiedade não ajuda muito. Eu vou te dar um exemplo. Um estudante de medicina está fazendo o curso de medicina, leva 6 anos para uma formação geral, sendo que após a formação vai ter 2, 3, 4, 5 anos de residência, dependendo da especialidade médica. Então, calcula 6 anos de formação, vamos colocar aí mais 4 de residência para aprofundar. 10 anos de estudo de um profissional da área de saúde, um médico. Então, leva 10 anos para formar uma pessoa, para conhecer bem a estrutura do corpo humano dentro da especialidade dela para ela trabalhar. Então, leva 10 anos para um médico conhecer o corpo humano. Ora, se leva 10 anos para conhecer o corpo humano, quanto tempo mais vai levar para conhecer um corpo espiritual que é mais complexo? Muito mais. Então, não coloque nunca tempo ou ansiedade. Vai trabalhando e vai indo. E deixa as coisas acontecerem no tempo certo, tá bom?
De Wagner, um dia de cada vez.
Isso,
né?
Aí.
Obrigada, viu?
Obrigado por você ter ligado,
eu
Catarina.
Agradeço muito.
Até mais. Pedro, mais alguém? Quem
Olá,
está falando?
Bom dia.
Oi, quem
Olá,
fala?
Sim.
Quem fala?
Olá, oi, Wagner, gosto do seu trabalho.
Qual o seu
excelente.
Nome?
Excelente, é uma ponte que a gente tem para o autoconhecimento. Enfim, seu trabalho só agrega conhecimento, e é muito bacana, gosto muito do seu trabalho, sempre esclarecedor.
Legal.
E essa cliente aí que é a última, ela, assim, respondeu uma parte da minha questão, né, e é isso aí, muito bom, gostei das respostas, gostei da pergunta esclarecedora, e assim, hoje a minha pergunta é: quando eu vou dormir, como eu trabalho todas as noites, eu tenho muita viagem astral. Eu rodo o mundo, eu ando todos os passados que eu andei, com o tempo de infância, de criança, e eu sonho muito com construção, com trabalho, com hospitais, eu sonho muito assim, com esse tipo de situação. Aí eu acordo esgotada, como se eu estivesse ainda trabalhando durante o sono. Eu falasse um pouco.
É o seguinte, não tem como você desgastar o corpo cansando quando você está fora do corpo. Por quê? Você está lá fora. O teu corpo está com o metabolismo cardiorrespiratório baixo durante os ciclos do sono e as ondas cerebrais também mais baixas. Então, enquanto você está lá fora, teu corpo não está queimando caloria para gerar o cansaço na volta. Porém, enquanto você está fora, a tua mente está ativa, a sua mente é extrafísica, não é o cérebro. Então, quando você vê muita coisa ou faz muita coisa durante uma saída, quando você volta para o teu corpo, a tua mente extrafísica está extremamente ativa. Quando encaixa na inércia do corpo, que está com o metabolismo mais baixo, a carga mental ativa passa para dentro do cérebro. E aí, isso ativa o cérebro, que ativa o mecanismo energético do corpo, que é isso que causa a sensação de cansaço. É como se fosse algo psicossomático da mente, que volta da saída, ao encaixar no corpo, toda aquela atividade ou ansiedade, o corpo acaba somatizando, tá? Não é um cansaço físico, é um cansaço psíquico, bioenergético. Então, o que é que você faz? Antes de você deitar, não deixa de fazer isso. Senta um pouquinho, tira 5 minutos, eleva os teus pensamentos a um poder maior, que você respeite dentro da linha que você gostar, e isso é uma coisa de foro íntimo, quem que você busca espiritualmente. Se não tiver uma linha espiritual, pensa na magnitude do universo, no sol, mas alguma coisa para dar uma ideia maior do que a individualidade da gente. Senta, se abre para esse fluxo superior, se puder dar uma autoenergizada em você, da forma que você souber, pelas mãos, pelos chakras, e depois deita, tá? Isso vai preparar o teu corpo melhor, porque você está fazendo isso antes da saída. Quando houver o momento da volta, que a parte espiritual encaixar, o corpo humano já estava energizado antes de deitar. Vai compensar e não vai dar esse desgaste. E levantou, está sentindo esse desgaste? Senta e faz um trabalhinho de energia da forma que você quiser, que você vai notar que você equilibra a energia no corpo, né? Levanta, tá? Se já tiver de manhã, se tiver que partir para atividade diária, toma um café da manhã reforçado, sabe? Não pela necessidade de caloria no corpo, porque você estava dormindo, você não queimou caloria assim. Porém, um café reforçado, ele estimula a energia do corpo, que sobe o nível, principalmente pelo café, a cafeína. Come algo para dar um start no corpo, para ele subir a vibração, vai equalizar e você vai notar que esse cansaço desaparece. Ele não é um cansaço físico, é um cansaço de tanta coisa que você está vendo lá, que na volta está somatizando. É isso. Legal?
Tá bom, bacana, gostei.
Legal.
Obrigada.
Obrigado por você ter ligado, viu? Pedro falou que tá com a orelha quente ali de tanto atender ligação, né? Olá, quem tá falando?
Aqui é Domingos Wagner, de Porto Alegre.
Oi, Domingos. Vamos lá, alguma pergunta?
É o seguinte, sobre essa que você falou no início hoje do programa, do vibrar o chakra dentro do... vibrar o mantra dentro do chakra, né? Isso é o mesmo comando mental que a gente usa para trabalhar a energia, ou seja, só uma questão de vontade?
É questão de vontade. Agora, não é só vontade, é o sentimento que aquilo traz para você. Por exemplo, uma pessoa pode ter força de vontade e ficar repetindo um mantra igual um papagaio, sem alma, cara. Só na vontade não funciona. Por exemplo, um cristão, eu estou usando uma referência mais próxima nossa aqui. Um cristão, se ele pensa no nome de Jesus, só de pensar no nome de Jesus, ele já melhora. Se ele for cristão com amor real e não só o cristão doutrinário preso no encapamento cristão dos ensinamentos de Jesus. Então, se um cristão real repete o nome de Jesus num dos chakras, isso é como um mantra para ele, tá? Então, o hindu falando Om Maharaja, para ele é Krishna. Então, não é só a vontade, é a conexão que você tem com aquilo. Por exemplo, eu tenho um amigo que estava numa saída do corpo e apareceu uma entidade obsessora e começou a provocar ele. E ele se lembrou do mantra Om, da tradição hindu. Então, mentalmente, ele concentrava Om, Om. E o espírito ria dele, não dava efeito nenhum. E o espírito falava assim para ele, mentalmente: você não acredita nisso, não adianta fazer que não vai funcionar. E o meu amigo entrou em pânico. E aí ele se lembrou que quando ele era criança, a família dele era católica, quando ele fazia o Pai Nosso, que os pais dele ensinaram, ele se sentia seguro igual criança no escurinho do quarto. Então ele lembrou dessa época de segurança com o Pai Nosso, começou a concentrar no Pai Nosso, o espírito caiu fora. Por quê? O Pai Nosso para ele dizia alguma coisa ao coração dele. Não o Om. Se eu for pegar um hindu, o Pai Nosso não vai dizer nada para ele, o Om sim. Então não é só a vontade, é a conexão que você tem com aquilo. Eu citei o Om Maharaja dentro da ligação com a vibração de Krishna, que para mim vai no meu coração direto. Então podem ser usados vários mantras que a pessoa tenha conexão, e é sempre pela força da vontade, pulsando o mantra dentro do chakra, como se fosse um alto-falante mental. Mas não é uma repetição igual papagaio sem nexo. Igual uma pessoa que está fazendo a prece da boca para fora. E, por exemplo, a gente era criança, está fazendo a prece da boca para fora, e aí os pais da gente falavam assim: menino, menina, não faz a prece da boca para fora, faz com o seu coração. O mantra é a mesma coisa. Ok?
Sim, mas e quem não tem essa base de uma religião, de eu não acredito em nada,
então,
faz como?
Usa a própria natureza, cara, porque você está num corpo humano e matéria é energia condensada. Isso não tem nada a ver com a religião de ninguém. Qualquer um, tendo um corpo humano, está movimentando um campo energético que é o próprio corpo. O ar que você respira está cheio de energia. O chão que você pisa é energia. O planeta, o universo. Então, se concentra na energia da própria vida, cara. E aí é que entra. Eu não cheguei a comentar, mas como você falou, eu vou ampliar um pouquinho. A tradução de Om Maharaja é a grande realidade, o grande rei associado a Krishna. Agora, para mim, no meu coração, a tradução desse mantra aqui não é a tradução literal do alfabeto sânscrito para cá, mas a que eu gosto, quando eu penso Om Maharaja, o que eu penso? A vida é tudo. A vida está manifestada. É essa a ideia que eu tenho associada. Não tenho religião nenhuma. Então, eu faço um mantra no sentido, ele traz vida. E a vida não tem dono e nenhuma religião manda na vida universal de nada. Quem manda em tudo é o Eterno, que está em tudo. Então, o Om Maharaja simplesmente é vida em tudo. É isso que para mim representa. Então, para você, nesse sentido, pensa nisso. Pode ser por onde você vai chegar numa pista para isso. Legal? Não. Ok, Domingos?
Tá, posso fazer mais uma pergunta?
Tá, pode falar.
Você é incansável em desenvolver os chakras. Esse alinhamento e esse desenvolvimento dos chakras no conjunto, ele leva à projeção astral?
O conjunto de chakras, ele equilibra o campo energético e isso melhora a sua energia, sutiliza mais, facilitando a soltura do corpo espiritual. Tá? Agora, o trabalho com chakras não é um trabalho simples. Do mesmo jeito que eu te falaria, se você vai fazer academia, não é simples, vai ter que malhar. Vai ter que ter esforço, não é só, eu quero abrir um chakra. Primeiro ponto, estuda sobre chakra. Você não pode abrir algo que você não entende. Tá? Começa pelo estudo. Tem uma área muito boa que eu gosto, que é a cura prânica. Clica aí na internet, cura prânica, do mestre Shoa Kok-Sui. Tem muita coisa legal de cura prânica, com prática e estudos. Para você, talvez seja uma área que possa te ajudar nisso. Tá bom?
Tá bom, muito obrigado, Wagner.
Obrigado por você ter ligado, viu, Domingos? Vamos lá, Pedro. Quem está falando?
Bom dia, Pedro.
Pedro
Marcos do Ipiranga.
Ô, Pedro, você está pertinho ali da onde a gente tem lá o IPPB, na rua Gomes Nogueira, lá no Ipiranga. Vamos lá. Alguma pergunta?
Ô, Wagner, na realidade, duas perguntas. Uma, qual é a diferença entre a sensação extracorpórea e a saída do corpo?
É a mesma coisa, porque isso é só nomenclatura. Saída extracorpórea, o próprio termo extracorpóreo já se refere à saída, é até redundante. Então, ao longo do tempo, surgiram muitos nomes para a saída do corpo. Dependendo da época e da cultura vigente, cada cultura chamava de um nome. Então, observa bem, o nome que surgiu na Europa principal e que durante muitos séculos vigorou na literatura ocultista foi a expressão projeção astral, significando que o corpo astral está dentro do corpo humano e pode ser projetado de dentro para fora numa projeção do campo astral para fora. Depois, por corruptela popular, passaram a chamar de viagem astral, que já é o nome corruptela do nome projeção astral. Com o passar do tempo, foram surgindo expressões mais modernas: projeção da consciência, experiência fora do corpo, experiência extracorpórea, desdobramento astral, desdobramento espiritual, voadinha no astral, voltinha no além, foram surgindo muitos nomes. Então, se alguém fala experiência extracorpórea, isto é a saída do corpo. E todos esses nomes que eu falei, é tudo a mesma coisa com nome diferente. Qual é a segunda pergunta?
Então, a outra é a dúvida. A saída do corpo só acontece noturnamente, quando a gente está em um descanso físico, e se a saída do corpo, por exemplo, é a definição de morte. Por exemplo, quando a gente morre, a alma sai, então a gente sai do corpo e não volta mais.
É isso. Eu sempre brinco com meus alunos que a morte é uma saída do corpo, a definitiva. Então, na verdade, nós temos dois tipos de saídas do corpo. Definitiva, que é a morte, e temporária, que é esta que a gente está falando com ida e volta enquanto você está no teu período de vida aqui. A saída do corpo majoritariamente acontece quando o metabolismo cardiorrespiratório está baixo e as ondas cerebrais estão baixas. Então, é possível que aconteça fora do sono em alguns elementos assim de estados alterados da consciência. Por exemplo, você está meditando, Na meditação você não está dormindo, mas as ondas cerebrais estão mais baixas. E aí a aura se expande. Então uma pessoa pode estar tentando meditar, acaba cochilando e o campo energético dela se solta. Ela não estava no sono durante a noite de 8 horas. Ela estava meia hora meditando. Houve uma soltura. Segundo, transe mediúnico. Então pega a mediunidade mais clássica na área espírita, ou na área da Umbanda, ou na área do espiritualismo. O lance mediúnico é que a aura do médium é mais solta. E aí ocorrem experiências extracorpóreas durante o transe mediúnico, guiada pelos mentores que estão orientando a experiência. Outra forma que pode ocorrer, nos grupos de apometria, com os desdobramentos de camadas dos corpos energéticos. Porém, se você olhar a literatura de saídas do corpo, né, a maioria dos relatos são durante o sono. Por quê? Qual é o momento do seu dia que você se permite mais horas de relaxamento? O sono. Então é claro que a maioria das experiências ocorrem durante o sono, porque é a condição que você está relaxado por mais tempo, controlado pela própria natureza e os ciclos do sono. Porém, vai ter uma pequena possibilidade, um pequeno percentual de saídas do corpo durante a meditação, não causadas pela meditação, mas é que a pessoa cochila nela muitas vezes, ou na mediunidade ou na apometria, outras formas. Porém, repara, 99% dos relatos de saídas do corpo no mundo inteiro são durante o sono, sobrando 1% para essas outras possibilidades que eu estava falando. O ideal é você estudar o tema para entender bem isso. Eu te recomendo o livro Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento, autoria de Silva Muldoon e Hilliard Carrington, que é um clássico do tema, para você entender essa coisa do metabolismo. E o meu próprio livro, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra, que tem muita coisa sobre isso também. Fora literatura de autores bons, Valdo Vieira, Robert Alan Monroe e tantos outros autores bons. Estuda um pouquinho o tema para tirar essas dúvidas, tá bom?
Ok, um abraço. Obrigado.
Obrigado por você ter ligado, viu? Pedro, dá tempo de mais uma? Tá, então, ok ou não? Só um instantinho que ele está selecionando ali, as pessoas estão ligando, gente. Ele vai passar a última pergunta pela questão do tempo. Quem está falando?
Bom dia, Wagner. É a Olga. Tudo bom?
Oi, Olga. E aí, tudo bom com você?
Tudo bom. Wagner, qual livro sobre chakras, hoje em dia, você indicaria, assim, para quem já tem alguma noção sobre o assunto?
Ó, eu indico principalmente dois livros, tá? Tem um livro que é um clássico, publicado na década de 1920, do reverendo e teosofista Charles Webster Leadbeater. É o livro Os Chakras, publicado no Brasil pela editora Pensamento. Me parece, eu não tenho certeza, que a Pensamento parou de editar e a editora da Sociedade Teosófica de Brasília que está lançando. Mas você acha esse livro fácil? Os Chakras, Leadbeater. E o outro livro, que é o que eu gosto mais, é o Teoria dos Chakras, do autor japonês Hiroshi Motoyama, também da editora Pensamento. Só que esse livro, a primeira metade é sobre yoga e acupuntura. A segunda metade é sobre chakras, mas é uma metade maravilhosa. Então leia os dois, porque é legal você ter duas vertentes para você ficar no meio e de forma universalista comparar e achar o teu ponto entre esses autores. Tem um livro do Ramatiz também, que é o Elucidações do Além, passado pelo médium Ercílio Mais. Os três últimos capítulos são Prana, Dupla Etérica e Chakras. E essa síntese que o Ramatiz faz ali é muito boa. Tem um monte de livro de chakras, mas esses três aí eu acho que são legais para você iniciar um estudo.
Tá legal, Wagner.
Legal?
Muito obrigada.
Obrigado por você ter ligado.
Um abração.
Pedro, tem tempo para mais uma, não, né? Tá. Ok ou não? Então tá. Então, gente, já estamos aí, falta 3 minutos para o horário do programa. Deixa eu pegar aqui algumas das anotações que eu fiz e que eu acabei não desenvolvendo para contar o relato espiritual. E aí eu pego esses temas aqui nos próximos programas. Deixa eu pegar aqui só um instantinho, pessoal. Já comentei muitas vezes com vocês sobre a dilatação da aura das mãos. Você está passando energia e de repente sente como se as mãos estivessem ficando grandes. Só que suas mãos não estão ficando grandes. É que o fluxo de energia passando pelos chakras das mãos e dos dedos dilata a aura das mãos, dando uma sensação de estufamento bioenergético. Igualzinho, Pedro, um pão no forno crescendo, fermentando. A aura das mãos ela dá uma dilatada. E o que me surpreende, Pedro, é que essa sensação é hipercomum para quem passa energia com as mãos, no reiki, na cura prânica, no passe, qualquer método. Agora, o que me espanta, Pedro, todo mundo fala de energia, é mestre nisso, mestre naquilo, e ninguém explica algo tão simples, a dilatação da aura das mãos. Você faz um curso de reiki e ninguém te explicou isso, um curso de passe não te explicaram. Não é uma coisa curiosa? A maioria das pessoas sente essa dilatação da aura das mãos, que é até esperada. Eu estava em Londres, o ano passado, fazendo palestras e curso lá, e duas pessoas que são reikianas, são mestres reikianas, vieram me perguntar: Wagner, você já sentiu suas mãos crescerem? Eu falei: sempre, na hora que eu estou passando energia. Pois é, a gente estava preocupada, eram duas mulheres, estava preocupada que fosse algo errado. Falei: que algo errado? Como é que pode ser reikiano e não saber disso aí? Né? Algo tão normal para qualquer pessoa que passa energia. Acontece, Pedro, que às vezes você estica as mãos, aponta os dedos para alguém e a energia sai pelas pontas dos dedos. E aí o que acontece? A aura dos dedos espicha, parecendo que os dedos estão para fora. Tipo assim, um Wolverine energético, para ter uma analogia. E aí, Pedro, você fala assim: engraçado, eu estou a 1 metro da pessoa, estou com meus dedos apontados, parece que meus dedos estão dentro da pessoa. Os dedos não cresceram, mas a aura dos dedos espichou. E ao espichar, engata na aura da pessoa no acoplamento. Isto também é tão normal, como é que a maioria das pessoas não sabe e não fala nisso? Mesmo trabalhando com custo de bioenergia e outras coisas, algo tão simples passou batido, cara. Então, pessoal, a dilatação da aura das mãos e o espichamento da aura dos dedos são absolutamente normais. Eu tenho com frequência, a maioria das pessoas tem que mexe com isso, mas quase não é falado, não é descrito, assim como pode ter dilatação da aura dos pés também, parecendo que os pés estão crescendo. Então, esses toques são para ajudar a vocês, porque muitas vezes, sem saber, você sente uma sensação que é saudável, como você não sabe, bate um medo, e não precisava ter medo, porque aquilo não era perigoso. Ok, Pedro, estamos em cima, né? Pessoal, chegamos ao fim, tá? Obrigado aí por vocês estarem escutando o programa pela rádio, ou pelo site da rádio, ou assistindo pelo YouTube, tá? Pedro está ali dando um tchau para vocês também. Até mais.